de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que está no barco, na escola, em casa ou dentro de um ônibus com o rádio ligado no Escola Brasil.
Aumenta já o volume, porque o programa de hoje tá verde, verdinho.
Verdinho como a grama depois que chove.
Verde como o mar, como a esperança.
Verde como um quadro negro, onde a criançada aprende muita coisa. E como uma horta, onde a criançada também aprende muita coisa.
É, hoje você vai conhecer professores que usam a horta para enriquecer as aulas.
A meninada aprende não apenas a plantar e a colher, mas também matemática, ciências.
Muito bem, você também vai saber mais sobre o sexto objetivo do milênio, que trata do combate à AIDS, à malária e outras doenças.
Vai ter também uma dica de português.
Pois é, e o Matuto também vai chegar com um assunto verdinho, o medo do banho da criançada.
Ah, e você ainda vai conhecer mais sobre a música, que é um verdadeiro hino do Nordeste brasileiro. Asa Branca, solta o som, DJ!
Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação.
Bem, Sandra, o programa tá verde, mas o pessoal que tá ouvindo o rádio já deve estar doido pra colher maduro, né?
É, todo mundo já deve estar verde de curiosidade.
Então, você aí do outro lado, aguarde um momento, porque nós vamos pro intervalo e voltamos já já.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física Adalto Gouveia sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano.
Aleluia!
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Uma boa semente numa terra condizente que a semente dá.
Pegue, regue bem a fruta que nem bata no dia, mas não vai vingar.
Planta é como sentimento, tem o seu momento, tem o seu lugar.
Cadu, como a gente já anunciou antes do intervalo, hoje nós vamos falar sobre um projeto muito interessante que acontece lá nas escolas públicas de Jundiaí, no estado de São Paulo. É o projeto Horta na Escola.
Pois é, Sandra. Com uma horta dentro da escola, as crianças aprendem a plantar e a colher as verduras e legumes que comem na hora da merenda, não é legal?
Claro, e tem mais. A meninada aprende como é importante comer, assim, berinjela, tomate, couve, alface e outras verduras e legumes.
Delícia, pra ficar bem forte, bem saudável. Tudo isso é gostoso e ajuda no nosso crescimento, não é mesmo?
Pois é, o projeto Horta na Escola existe há 10 anos em várias escolas públicas do município de Jundiaí.
E a nutricionista Maria Ângela Delgado, uma das organizadoras do projeto, explicou como funciona o Horta na Escola. Vamos ouvir?
Cada escola tem sua horta, a professora, junto com os alunos, cuida dessa horta. Mas é trabalhado a educação nutricional.
Outra descoberta interessante da nutricionista Maria Ângela, preste atenção.
A partir do momento que a criança cuida, que a criança aprende, né, a conhecer aquele alimento, a aceitação vem consequentemente. Então aquele alimento que no começo do ano não era aceito, depois que ele é trabalhado, no final do ano a gente percebe uma aceitação de 95%.
E então, Cadu, o que você achou dessa ideia?
Genial, Sandra. Ah, e se outras escolas quiserem seguir o exemplo, o que elas podem fazer? Porque nem todo mundo entende sobre plantação, né?
É verdade, Cadu, mas fazer uma horta assim na escola ou em casa não é nada complicado não, viu, gente? Primeiramente, você deve escolher um local assim apropriado, com boa iluminação, perto da água.
Isso mesmo. E depois prepara a terra com adubo natural.
Bem lembrado, Cadu. A gente já explicou o que é esse tal de adubo natural em outros programas.
Isso.
Mas que tal explicar novamente, hein?
Uma boa ideia, Sandrinha. O adubo natural é feito de palha, galhos, cascas das frutas, borra de café, esterco de boi, de galinha, restos de mato.
Pois é, mato que muita gente costuma queimar, embora tenha assim um valor muito grande, quase ninguém aproveita.
Escola Brasil.
Você, professor, professora, que quiser saber mais detalhes sobre como fazer uma horta aí na sua escola, ligue na Embrapa Hortaliças aqui em Brasília.
É isso aí, converse com um técnico, porque eles vão te dar orientações, vão tirar suas dúvidas e mais. Existem até apostilas explicando tudo isso.
Lápis e papel na mão para anotar o telefone da Embrapa Hortaliças. Diz aí, Cadu.
Muito bem, o telefone é 61-3385-9110.
Eu vou repetir, hein? 61-3385-9110. Ligue e se informe. Daqui a pouco a gente vai ter mais dicas de como utilizar a horta para ensinar outras matérias como ciências, matemática.
Alô, alô!
O toque musical de hoje a gente anunciou. É sobre um verdadeiro hino do Nordeste brasileiro.
Estamos falando da música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, o Gonzagão, o Velho Lua, e de Humberto Teixeira.
É, tanto a melodia quanto a letra dessa música, Cadu, são simplesmente perfeitas. Uhum. Ela retrata a seca que atormenta o Nordeste do Brasil.
Pois é, os autores conseguiram juntar numa canção todo o drama dos nordestinos que são obrigados a deixar sua terra até que a chuva caia de novo no sertão e eles possam voltar.
Interessante é que as palavras permitem que a gente quase veja mesmo a seca.
É verdade, hein, Sandra? A música diz: quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São João. Quer dizer, a terra com sol forte se transforma numa verdadeira fogueira.
E fala também da asa branca, uma espécie de pomba do mato, muito comum no Nordeste, que também vai embora, ó, fugindo da seca.
Muito bem, vamos deixar de conversa e vamos ouvir essa bela música.
Perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. Porta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Porta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E até mesmo asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração.
Você ouviu Asa Branca com Luiz Gonzaga, o Gonzagão. A composição é dele, de Humberto Teixeira.
Ontem não ter medo que esse tempo vai passar.
E chegou a hora de falar dos objetivos do milênio.
Os objetivos do milênio, você já sabe, nós já temos falado aqui, são 8 compromissos assumidos por 191 países em busca de um mundo melhor.
E o 6º objetivo, que você vai conhecer hoje, fala sobre o combate à AIDS, à malária e a outras doenças como a tuberculose, a dengue.
Dá para acreditar que por causa dessas doenças, mais de 6 milhões de pessoas morrem todo ano no mundo?
E que tudo isso poderia ser evitado, gente?
Sim, porque de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, existem recursos e tecnologias suficientes para oferecer serviços básicos de saúde para todas as pessoas do planeta.
Mas quem vive nos países pobres sabe que a história não é bem assim. Geralmente, o sistema de saúde é ruim.
Aí muita gente morre porque não tem assistência médica, por falta de remédios.
É, a coisa é muito séria, viu? Uhum. Você aí de casa, sabia que a malária, por exemplo, é a doença que mais mata crianças no mundo?
Pois é, e a AIDS então? Em todo o mundo existem mais de 40 milhões de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Só no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são cerca de 600 mil casos. E olha que o nosso país é considerado referência no tratamento de AIDS, viu?
Pois é. Bom, como ainda não há cura para a doença, a única saída é a prevenção. Para isso, é preciso saber mais sobre o assunto.
Pensando nisso, o pessoal da Sociedade Educacional Professor Altari Mongruel, em Ponta Grossa, no Paraná, criou o projeto Menarca de Promoção à Saúde da Menina.
Lá, meninas de 11 a 14 anos têm aulas de educação sexual, como, por exemplo, sobre a importância do uso da camisinha para combater a AIDS.
Para entender melhor, conversamos com o coordenador do projeto, o professor Nelson Canabarro. Escuta só a explicação dele.
A gente criou um ambiente de conversa, de maneira que todas aquelas meninas que estão ali acabam sendo envolvidas no debate e passam a ouvir a informação. E em relação à AIDS, é feito um tratamento todo especial sobre todas as formas de contágio, quais são os sintomas do HIV, o que ele produz no organismo, como que ele pode ser transmitido, né? E o que pode ser feito para evitar, principalmente.
E o projeto não ajuda só a prevenir o HIV/AIDS, não. As meninas aprendem a prevenir outras doenças sexualmente transmissíveis e também ficam bem informadas sobre gravidez na adolescência.
Nós também perguntamos para o professor Nelson por que o foco do projeto é a menina. Se liga aí na explicação.
Porque é ela que decide numa relação sexual consentida com quem vai ser, quando vai ser, onde vai ser. Se ela usar esse poder de decisão para exigir do parceiro comprometimento, ela vai se preservar tanto de uma DST quanto da questão da gravidez na adolescência.
Ouvir. Viu aí? E olha, segundo o professor Nelson, colocar em prática um projeto como o Menarca de Promoção à Saúde da Menina não custa caro.
E pode ser feito por qualquer comunidade. Se você ficou interessado, é só entrar em contato com o professor Nelson. Anota aí o telefone, ó. 42, que é o DDD de Ponta Grossa, Paraná, 3225-2677.
Repetindo então, 42, que é o código de área, 3225-2677.
Pois é, recebendo a orientação certa, a meninada fica pronta para começar uma vida sexual, mas com responsabilidade.
E o mais importante, longe da AIDS e de outras doenças. Vamos para mais um intervalo comercial e na volta, nós vamos dar uma bela receita.
Fim, na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Ei, você aí de casa, quer ganhar uma receita para melhorar o conhecimento, a linguagem, a escrita?
Pois é, para conhecer o mundo sem colocar o pé dentro de um ônibus ou de um avião?
Para voar sem ter asas?
Então aí anota a receita! Uma pitada de Carlos Drummond de Andrade, uma dose de Gonçalves Dias, João Cabral de Melo Neto à vontade e Jorge Amado Agosto.
E uma porção enorme de cartas para a promoção Arca das Letras do Escola Brasil.
Sim, porque o programa e o Ministério do Desenvolvimento Agrário vão sortear 30 arcas com 200 livros para você e sua comunidade usar.
Mas atenção, a promoção só vale para quem mora na zona rural.
Então, se você vive no campo, escreva já uma carta para o Escola Brasil dizendo que quer receber uma arca cheinha de livros.
Diga também o motivo. Eu dou uma dica, hein? É porque você quer adquirir, assim, conhecimento, voar sem ser pássaro. Afinal, se um livro é capaz de fazer isso com a gente, imagine 200!
Muito bem.
A dica de hoje é bem simples. Você aí de casa já recebeu algum presente e ficou na dúvida se deveria responder obrigado ou obrigada?
Então, presta atenção para essa dica.
Mulher diz obrigada, que quer dizer agradecida.
E homem diz obrigado, que quer dizer agradecido.
E também tem plural. Elas dizem obrigadas.
E eles, obrigados.
Então, se você ouvir algum homem por aí dizendo obrigada...
Ou alguma mulher respondendo obrigado, bom, aí tem algo de errado. Ou seja, o uso da palavra tá errado. E aí você aproveita e explica do mesmo jeitinho que nós acabamos de fazer aqui para você na nossa dica de português de hoje. Obrigado, Sandra.
Por nada, Cadu.
Uma boa semente numa terra condizente que a semente dá.
Pegue, regue bem a fruta que nem bata no dia, mas não vai vingar.
Planta é como sentimento, tem o seu momento, tem o seu lugar.
Pois é, neste programa Verdinho você ouviu que os professores da escola Judite Arruda de Jundiaí, em São Paulo, utilizam a horta da escola para ensinar as crianças a plantar e a colher o que comem na merenda.
Mas você que está nos ouvindo aí do outro lado já imaginou que uma horta também pode ser tema das aulas de matemática, português e ciências?
Pois é, a escola professora Judite Arruda também faz isso.
Na aula de matemática, por exemplo, as crianças aprendem a fazer cálculos e assim... saber o tamanho e a largura de cada canteiro, que pode ser quadrado, triangular.
Na aula de português, os alunos fazem dicionário e preparam relatórios com o nome das frutas, verduras e legumes.
Já na aula de ciências, a meninada observa o desenvolvimento das plantinhas e aprende sobre a necessidade do sol e da água para que elas cresçam.
E quando aparece uma minhoca, é aquele alvoroço.
Mas nada de pânico. Os professores aproveitam a presença da minhoca para explicar a importância dela para arejar a terra.
E então o nojo do bichinho vira admiração entre as crianças.
E olha, presta atenção, o comportamento das 200 crianças que participam das aulas de horta tá mudando.
Quer saber como? Então presta atenção no que disse a professora Juliana Mazon, que trabalha na escola.
Eles passam a preservar mais a natureza, né? Porque eles estão entendendo como que acontece esse processo e passam a melhorar as questões alimentares. Porque tem crianças que às vezes não têm um incentivo em casa para estar consumindo hortaliças, né? E conhecendo isso na escola, eles passam a estar pedindo para os pais.
E ouve só que interessante. Segundo a professora, as crianças também precisam lidar com o sentimento da frustração quando, por exemplo, uma chuva forte cai e estraga todo o trabalho.
Ou quando fungos e pulgões atacam a plantação.
Aí, elas aprendem o que devem fazer para resolver cada problema.
E a aula na horta vai virando aprendizagem para a vida toda.
Plante uma boa semente numa terra condizente que a semente dá.
Deixa de coisa, menino. Venha logo. Você vai ficar empacado aí o dia todo, é? Eu não acredito. Onde já se viu você ficar zangado com eu por causa de um banho?
Ai, menino.
Olha, vou te contar. Como diz a meninada aí, viu? Ninguém merece, viu?
Ai, ninguém merece.
Oi, Luiz.
Ó,
que tá acontecendo?
O que houve com o Matuto? O helicóptero tá empacado por quê, hein?
Eu nem te conto. Gente, vocês não vão acreditar no PT com que eu passei hoje com o helicóptero. Esse menino me deu um trabalho pra tomar banho que eu vou te contar.
Pra tomar banho?
Foi preciso eu, com o padre Chacoá, o Tião Bigorna e mais uns 6 pra segurar esse bicho.
Nossa, mas que birra toda foi essa? Ué, helicóptero nunca foi disso?
Não, vai te contar. Diz que... Cador, sabe o que ele disse?
O que ele disse?
Ele disse que é promessa. Promessa, Cador. Vê se tem cabimento. É. Ele prometeu que só ia tomar banho quando a Lambreta, a namorada dele, voltar. A Lambreta viajou lá pelas bandas de Minas Gerais, Araxá. E o helicóptero ficou aqui, né? Todo cheio de não me toque, todo enjoado.
Oh, mas se ele não tomasse banho aí, que a Lambreta não ia querer nem voltar mesmo. Onde já se viu? Esperar a namorada todo sujo.
Pois foi isso que eu falei pra ele. Aí, aos poucos, ele se acalmou, tomou banho, mas ainda tá magoado com eu. Olha a cara dele aí, ó, a cara de bravo.
O tamanho do bico dele, menino. Mas daqui a pouco, vocês já estão se entendendo de novo, viu, Luiz? Onde é que já se viu? Acabar uma amizade por causa de uma coisa tão boa que é um banho.
Que coisa boa, 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 tomar banho.
É! Mas olha, eu vou te contar uma coisa, não gostar de tomar banho não é só coisa de jeguinho não, viu?
Ah, né não.
Por incrível que pareça, tem muita criança que não gosta de água de jeito nenhum.
Dá uma trabalheira.
Não pode nem ouvir essa musiquinha aí, ó, que já sai correndo. São pior que o helicóptero. Pra colocar no chuveiro, vai te ganhar. Você tem que chamar um exército pra ajudar. Pensa no PT enorme de absurdez.
É, em algumas casas, ó, a hora do banho parece uma verdadeira hora do pesadelo. De tanto que a meninada grita, esperneia, pra não entrar aí debaixo do chuveiro.
Pois é, não dá pra entender, né? Logo pra tomar banho, que é uma coisa tão gostosa. Sem contar que ficar limpinho é sinal de saúde.
Ó, você tem toda a razão, viu, Cador?
Gostou?
Mas eu andei pesquisando e eu descobri que esse negócio vem de longe, viu?
É mesmo, né?
Ô, Cador, na França, por exemplo, antes de 1850, as pessoas só tomavam banho bem de vez em quando mesmo.
É, né?
Elas acreditavam que a água, assim, atravessava a pele e amolecia o corpo, causando doenças. Vê se tem base no trem desse.
É a falta de informação, né, gente? Ou melhor, dizendo a informação errada.
Sandrinha, os franceses só começaram a se preocupar com o banho quando aquele cientista, o Louis Pasteur, ele descobriu que... Ele espalhou a ideia dos micróbios que causam doenças.
Pois é. E esses micróbios adoram quem não toma banho.
Caso que o nosso corpo produz o suor, também umas sujeirinhas, né? Mais conhecida como o sebo, o sebim, né? Aqueles quando sebinhos, nós não tomamos banho, essas sujeiras vão se acumulando, acumulando. E ainda junta com as outras sujeiras, como a poeira, terra, areia, essas coisinhas aí, né? Aí aparece, sabe o quê? As assaduras. Além do mau cheiro, aqui é duro de aguentar, viu?
É brabo.
Sabe aquele cheirinho de queijo estragado debaixo do braço?
Eca.
Sem contar as sarnas e o cepioi que ficam grudadinhos em quem não toma banho. Por essas e outras, gente, é que tomar banho todos os dias é muito importante.
Muito.
Não só pra nós ficarmos assim bonitos, mas também pra ficarmos cheios de saúde.
Pois é, quem é que não quer crescer saudável e limpinho, né? Ouviram direitinho, né, meninada?
Então sorte aquela modinha aí pra nós. Vamos lá, filho.
Eu quero molhar, eu quero esfregar o meu corpo todo, é hora do banho.
Criançada, vocês que estão ouvindo a gente, olha, hora do banho não é hora de pesadelo não, viu? Um bom banho faz bem pra beleza e pra saúde. Gostou, helicóptero? Não está mais zangado com eu, não?
Mas já tá sorrindo, olha só.
Dá um abraço aqui, velho. Jegue cheiroso, gente. Desse jeito, a Lambreta vai voltar correndo pro céu.
Ela vai sentir esse cheirinho, ó, bom, bem de longe, assim.
É verdade.
Então vamos vazar na braquiária, menino. Vamos lá, menino cheiroso. Vamos lá, vamos comprar umas flores pra gente superar a Lambreta. Você tá cheiroso demais, né? Vamos preparar até uma serenata pra ela.
Opa!
Assim, receba as flores, querido.
Calma, tudo.
Tchau, Luiz. Tadinha da Lambreta, vai ter que ouvir uma serenata cantada por esses dois.
Bem, agora uma pausa pro comercial e a gente volta daqui a pouco.
Nossas crianças e adolescentes precisam de oportunidades iguais. Oportunidade de estudar numa boa escola, de ter saúde, de brincar, correr e se divertir. Nossas crianças precisam de espaços para jogar bola, nadar. Elas precisam conviver com os valores que formam o cidadão, como a solidariedade, o respeito e a tolerância. Porque as pesquisas apontam que a desigualdade social é uma das principais causas da violência no Brasil. A violência social gera violência física. Ajude a dizer não à violência, dizendo não à desigualdade social. Valorizar nossas crianças e adolescentes é afastá-los da violência. ANDI e UNICEF, pela igualdade social.
E não se esqueça, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Escola Brasil vão sortear 30, gente, 30 arcas com 200 livros para você e sua comunidade usar.
Isso é a promoção Arca das Letras. Para participar, basta escrever uma carta aqui para o Escola Brasil. Mas atenção, hein, que essa promoção só vale para quem mora na zona rural.
Anote o endereço do programa.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Muito bem, não escreva só para a promoção Arca das Letras, não. Escreva sua carta para cá para dizer as coisas que você gostaria de ouvir no programa ou para contar como é que andam as coisas com você que já ouviu o programa, como, por exemplo, a nossa querida Elaine Ribeiro Passos, lá de Curupuru, no Maranhão. Cururupu, no Maranhão. Elaine, um grande abraço para você, viu?
Um grande abraço também à galera de Marianópolis, lá no estado do Tocantins, em especial para Maria Jacinta Monteiro Diniz. Um beijo muito grande para você, viu, querida?
Muito bem. E aí, gostou do programa Verdinho de hoje?
Então anote no programa Verdinho de amanhã.
Ué, programa verde de novo?
Verde como o mate que os gaúchos usam para fazer o chimarrão, tchê.
Então até amanhã, pessoal.
Tchau.
Quando eu ia a terra ardendo com fogueira de São João.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.